Promete ser diferente. Corinthians 1, Kaique, Platense 0. Borgonho, essa aí passou! Pega a bola, bota a bola de novo pra rolar. Olha o garoto aí. Corinthians na frente, marca 1 a 0. Victor Boni.
Aposta do Fernando Diniz no time titular. Muita gente estranhou. O jogador que não tinha minutos com o técnico Dorival Júnior e começa como titular logo no primeiro jogo de Fernando Diniz no comando. Depois de um primeiro tempo muito ruim por parte do Corinthians, a postura diferente na segunda etapa. Recuperação de bola depois da cobrança de tiro de meta. O Andresso tocou de cabeça, deixou para o Yuri Alberto, que ajeitou para Rodrigo Galo, que fez o que sabe fazer de melhor. O passe em profundidade, perfeito, na medida para o Kaique, que ajeitou bonito com a perna direita e com a perna esquerda, um toque espetacular por cima do goleiro Borgonho para fazer o primeiro do Corinthians na partida, abrir o marcador e o segundo dele com a camisa do alvinegro do Parque São Jorge, o filho do Terrão. Corinthians vencendo na Argentina 1 a 0 para a equipe do técnico Fernando Diniz. José Manuel.
Bruno Prado, 10 do segundo tempo agora. Corinthians, me parece, volta um pouco diferente do segundo tempo e abre o placar. Platense 0, Corinthians 1, Bruno.
É, voltou melhor, foi a segunda chance do Corinthians. No primeiro tempo não criou quase nada, só aquela do Yuri Alberto no finalzinho agora. Teve uma do Breno Bidon e na segunda chance o gol do Kaique, Corinthians roubando a bola depois de um tiro de meta. Vai lá, Zé.
Lá vem para o ataque, bola aqui na ponta esquerda. É o Platense, Zapiola dominou, cruzou para a pequena área. Hugo Souza pegou. Cruzamento aqui da pequena área, Praça Firme, o goleiro do Corinthians. Oi, Bruno.
Então, duas chances já no segundo tempo. No primeiro custou para ter uma chance. O Corinthians está marcando um pouco mais à frente, roubando a bola mais perto da área do time do Platense, pressionando, jogando, competindo. No primeiro tempo não conseguiu fazer o gol, né, roubando a bola depois do tiro de meta do time argentino. E quando a bola ficou com o time do Corinthians, soube trabalhar bem. O Yuri Alberto, o Garro e o Kaique também bem tranquilo na finalização, né, cavadinha por cima do goleiro. Corinthians 1 a 0 e agora o Platense vai ter que correr atrás, e o Platense mostrou muita dificuldade para fazer gol no primeiro tempo, porque no primeiro tempo as chances apareceram para o time argentino.
No gol teve uma coisa que o Corinthians não teve no primeiro tempo inteiro, uma sequência de troca de passes, trocar três passes estava impossível no primeiro tempo, agora não. Olha o Garro, bolão na esquerda, Matheus Vidu, cruzamento errado, mandou para fora, linha de... Não se pode elogiar, Boni.
Tem que ter um pouco de paciência para elogiar, porque foi só o Corinthians encaixar uma boa jogada, que aí na sequência essa tentativa de cruzamento, aí se é que dá pra chamar de cruzamento, Matheus Bidu pegou completamente errado na bola, ela foi direto pela linha de fundo, mas já é um novo Corinthians nesse segundo tempo e que vai vencendo na Argentina pelo placar de 1 a 0. José Manuel.
Tá comigo aqui do YouTube da Jovem Pan, Jovem Pan Esporte, senta o dedo no like, dá joinha, curta a transmissão da Pan, obrigado Brasil. Lá vem para o campo de ataque do lado esquerdo do campo, agora Zapiola, chegou no fundo, cruzou pra boca do gol, afasta Mateuzinho, corta e manda pra fora, meteu pela linha de fundo, escanteio, outra vez para o Platense fazer a cobrança. Boni.
Chegada no lado esquerdo da equipe do Platense, tentativa de cruzamento do Zapiola, ela foi desviada pela zaga corintiana, sai pela linha de fundo, já vai se ajeitando ali o próprio camisa de número 10 da equipe argentina, da equipe do Calamar, com a perna esquerda, Zapiola vai pra cobrança. É o Platense tentando no escanteio chegar ao empate em casa. José Manuel.
Lá vem levantamento de bola pra grande área, prepara o camisa 10 do Platense pra cobrança do escanteio. 1 a 0 pro Corinthians, gol no começo do segundo tempo, do Kaique. Zapelli vai pra cobrança de canhota, levantou o primeiro pau, corta Yuri Alberto aqui na grande área, a bola volta, Zapelli outra vez na ponta esquerda, ameaça novo cruzamento, encara a marcação, levantou a bola fechada, subiu Gustavo Henrique de cabeça, cortou, a bola cai aqui na direita, vem brigando o Bidon, tentou o domínio, bate no adversário, vai pra fora do gramado, lateral pro Corinthians fazer a cobrança aqui no campo defensivo. Obrigado meus amigos pelo carinho, obrigado pela audiência. Time inteiro do Platense formado por argentinos, né? Tanto no time titular quanto no time reserva. Não tem nenhum estrangeiro no Platense. O único aqui que... O único é o Bobadilha que não tá no time. Não tá no jogo hoje. Lá vem para o campo de ataque, tentativa do Zapera na esquerda. Cruzou para a pequena área. Rasga Gabriel Paulista. Tira o perigo na pequena área. Um bicão na bola. Mandou para fora do gramado. E do Corinthians só tem um estrangeiro no campo, né? Que é o Garro, que é argentino. Os outros todos brasileiros. Vem dominando, carregando a bola aqui pelo meio. Tentou trabalhar aqui do meio campo, avançando, levando o Ferreira. Abriu o jogo no lado direito, Saborito dominou, Saborito girando um pouco mais atrás, coloca pro Vasquez, que ultrapassa a divisória, pressão do Platense, abriu lá na ponta esquerda, Da Silva de cabeça, mandou a bola na grande área, fechou Sapiola, no fundo, passou pelo marcador, rasga aqui dentro. Adiele vem pra tirar, enfia o pé na bola, mandou pra fora do gramado. A pressão é intensa. Natural cobrado, Silva soltando aqui na entrada da grande área, vem novo cruzamento. Silva meteu a bola pra boca do gol. Gustavo Henrique tirou mais uma. De cabeça, manda a bola pra fora do gramado. Lateral na esquerda. Ariel Silva vai pra cobrança. Joga a bola com o Zabiola na entrada da área. Vai cruzar de novo. Levantou o segundo pau. Forte demais. A bola saiu. Linha de fundo, só tiro de meta pro Corinthians, Boni.
Agora foi mal o camisa 10. O Zabiola recebeu do Silva o lateral esquerdo. Ajeitou pra perna esquerda, mas na hora de fazer o cruzamento, pegou muito mal, muito forte. Ela foi direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta pro Corinthians, pro Hugo Souza fazer a cobrança. Vai vencendo o Timão fora de casa, estreando com o pé direito na Copa Libertadores, encerrando o jejum amargo de 9 jogos sem vitória, José Manuel.
Lá vem levantamento para o campo de ataque do Corinthians. O Roberto vai subir, subiu Ferreira com ele, escorou de cabeça, cai a bola aqui no lado direito do campo, toca nela então, batendo o Maineiro mais à frente, tira a zaga do Corinthians, mandando outra vez para fora do gramado. Futebol é na Jovem Pan.
É sensacional, é nas lojas 100. Lavadora Panasonic branca, 15 quilos com lavagem sem agitador, apenas R$ 1.898 à vista. Ou 12 de R$ 183,10 por mês, nas lojas 100.
Se no primeiro tempo o Platense finalizou 5 vezes e o Corinthians só uma, lá no finalzinho, né? Aquela do Yuri Alberto, que bateu fraco pro goleiro pegar. Segundo tempo, são 2 finalizações do Corinthians, nenhuma do Platense e uma do Corinthians entrou. 1-0 pro Coringão, gol do Kaique. Lá vem pro campo de ataque o Platense, desvia aqui pro comando, corta Gabriel Paulista, levanta pro campo de ataque, Roberto ameaçou correr atrás da bola, chegou primeiro Cuesta, gira na direita, Vasquez domina, vai chegar Garro da marcação, ele volta, bola do goleiro aqui na marca penal, Borgonho recolhe, sai tocando aqui do meio campo, chega pra fazer o domínio, vem caminhando a Marfil, abriu do lado direito outra vez, Vasquez dominou, girou pelo meio, recolhe, vem Ferreira lateralmente aqui do lado esquerdo, toque de bola pro Cuesta, marca a distância, Roberto, ele volta, bola do goleiro Borgonho na direita outra vez, no toque de bola pro zagueirão Vasquez, vem caminhando com ela, se aproximando aqui do meio do gramado, abriu do lado direito o Saborito, dominou, tá aqui no campo de ataque, avança pelo meio, larga a bola aqui do meio campo, Ferreira domina, devolve aqui no lado direito outra vez com Vasquez, dominou, tentou inversão, meteu bola aqui pra entrada da grande área, vem caminhando com ela, Lencina abriu do lado direito do campo, chegou agora pro Maineiro ajeitou mais atrás, lá vem partindo Ferreira, entrada da área, gira o jogo para o outro lado, subiu Bidon de cabeça, cortou, caiu a bola do meio, recuperação outra vez do Platense, avançando Silva, rolou no meio do gramado, recolheu a Marfil, tentou virar para o lado direito do campo, Maineiro dominou, botou no chão, encarou a marcação, tentou puxar para a linha de fundo, Kaique da marcação, ele tenta espaço para cruzar, ainda não encontrou, tenta fazer o giro, caiu, bandeira marcou falta, do Bidu, falta aqui na direita, é para o Platense fazer a cobrança, Boni.
Foi derrubado ali pelo lado direito, o Saborido, camisa de número 25, Matheus Bidu não gostou nada da marcação, ficou muito bravo, e agora vai sair a primeira substituição também do técnico Walter Zunino. Vai embora o número 21, Augusto Lott, atacante, para a entrada do 23, o Heredia. Heredia vai entrando com a camisa de número 23 para a saída do 21, Augusto Lott. A primeira alteração da equipe do Platense, que tem falta para cobrar pelo lado direito do ataque, José Manuel.
17 minutos, segundo tempo de jogo, Corinthians vencendo na estreia da Libertadores, gol do Kaique, Corinthians 1, Platense 0. Lá vem na bola parada, prepara o levantamento, Maineiro pra boca do gol, lá vem cobrança de falta, partiu o pé direito, levantou, segundo pau, Vasquez de cabeça, o Gonçalves espalmou, sobrou na área, afasta Mateuzinho, tira o perigo da grande área, despacha lá pro meio do gramado, outra grande defesa do Hugo Souza, cai a bola na esquerda, vem Silva, tentou levantar para a grande área, explodiu da marcação, bateu no Yuri Alberto, foi para fora do gramado, que defesa outra vez do goleiro do Corinthians, Boni.
Mais uma do Hugo Souza salvando a meta alvinegra, já tinha feito uma grande defesa no primeiro tempo, no cabeceio do Lencina, agora no cabeceio do Vasquez, no mesmo canto direito, foi buscar o camisa 1 corintiano, depois na sequência afasta a zaga alvinegra, segue com a posse platense, mas já é a segunda grande defesa do goleiro Hugo Souza, José Manuel.
Lá vem para o campo de ataque, outra vez aqui pelo meio, recolheu a Marfil, toca do lado, movimenta a bola aqui do meu campo, vem levando, vem carregando, Lencina ajeitando mais atrás, dominando bola, Vasquez abriu do lado direito pro Saborito, devolve pelo meio, vem trabalhando agora, aqui do meu campo, tenta a finta, Sapiola, aperta o Corinthians, recupera mais a arbitragem da falta, Garro vai pra cima do árbitro, Gustavo Henrique também, vão expulsar o árbitro, jogadores do Corinthians vão pra cima do árbitro da partida, reclamando da falta, Corinthians ficado contra-ataque, com 3 contra 1, Boni.
É, os jogadores do Corinthians reclamam da marcação da falta porque entendem como um desarme normal. E pelo replay, me parece realmente um desarme completamente legal do André, mas que o árbitro Piero Maza não entendeu dessa maneira. E os jogadores do Platense reclamam porque o André, a gente lembra, no final do primeiro tempo levou o cartão amarelo. E aí os jogadores da equipe argentina cobram um segundo e uma eventual expulsão do jogador corintiano. Mas pra mim, José Manuel, absolutamente nada essa falta marcada pelo árbitro chileno.
Muito prejudicado Bruno Prado, agora o Corinthians na bola, o desarme do André.
Foi, ele tocou a bola mesmo e poderia ser um contra-ataque pro Corinthians, virou uma falta pro Platense, chance de jogar a bola na área.
É, rapaz, lá vem pra cobrança de falta, bola pra boca do gol, subiu, meteu a cabeça Gustavo Henrique, tirou, caiu do meio André com garro, tentou avançar pela direita, tenta partir da velocidade, chega a zaga, tira do meio campo, André tentou o corte, não deu, sobrou do Silva girando pro lado direito do campo, vem pra fazer o domínio, partindo pra entrada da grande área, Inédia, largou na boca do gol, entrada da área, gira pra cima da marcação, ajeita mais atrás, coloca a bola na direita, olha o zagueiro Vasco se apresentando, tentou cruzar da grande área, bate em cima do Bidu, sobrou na ponta direita, cruza para a boca do gol, subiu Gustavo Henrique para tirar mais uma, ele corta todas aqui na área pelo alto, sobra na direita do Alberto, fintou o primeiro, vai para cima do segundo, tentou passar também, mas vem Silva na cobertura, na recuperação de bola, volta aqui atrás, futebol é na Jovem Pan.
Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Vem pro jogo, outra vez o Platense, pressão total do time argentino, que perde em casa para o Corinthians por 1-0, bola lá pra entrada da grande área, Mateuzinho, deixou a bola passar, sobrou, vem Bidon voltou na área, Gabriel Paulista sai jogando com André recolhe do campo defensivo, tenta ligar o contra-ataque, espichão grandão aqui na ponta direita, vai o Alberto, chega primeiro, zagueiro Cuesta, recua pro goleiro que vem pra ficar com ela. Atenção meus amigos, estamos girando tempo e placar de jogo da Copa Libertadores da América. 21 minutos, segundo tempo da Grande Buenos Aires. No placar da Pan, estreia do Corinthians na Libertadores 2026. Platense 0, gol de Kaique, Corinthians 1.
E só lembrando, mais cedo na Libertadores tivemos duas partidas encerradas já. Rosário Central 0, Del Valle também 0. E Universidade Central da Venezuela bateu o Libertad em casa por 3-1. 11 horas da noite tem o encerramento da primeira rodada. Santa Fé e Peñarol, duelo valendo pelo grupo do Corinthians.
Lá no YouTube, senta o dedo no like, curta a transmissão da Pan, compartilha nossa live de Platense e Corinthians, Copa Libertadores da América. Bola rolando na Grande Buenos Aires, bola rolando do futebol da Pan. Juizão vai parar para a hidratação de novo. Fala, Victor Boni.
Vou aproveitar essa parada para hidratação também no segundo tempo, porque o torcedor é engraçado. Acabei de receber a mensagem de um amigo corintiano que disse o seguinte: jogador estreando na Copa Libertadores com a camisa do Corinthians, na Argentina, gol de cavadinha. Me lembrou alguém?
Romarinho.
Exatamente. Romarinho. Então o torcedor corintiano já viu esse lance, já começou a sonhar com coisas maiores, José.
Se bem
Manoel,
que aquele gol lá numa
situação muito mais
muito
importante.
Mais decisivo o jogo, Boca Juniors, né? É, Bomboneira, era outra coisa, né, Bruno Prado?
E Romarinho, que no domingo anterior, aquela quarta-feira da Bomboneira, fez dois gols no clássico contra o Palmeiras no Pacaembu. Ele tinha acabado de chegar no Corinthians, veio do Bragantino. Começou muito bem a sua passagem. Entrou pra história do Corinthians, né? Porque um gol, às vezes o futebol tem essas coisas, às vezes por causa de um gol, o cara vira um jogador histórico do clube.
Gabiru,
nossa senhora. Romarinho, que sem dúvida aquele gol da Bomboneira será lembrado. Ele vai dar entrevista nos podcasts, nos programas de resenha. E aí, Romarinho, aquele gol na Bomboneira? Ele vai ter 60 anos de idade, vamos perguntar.
Eu não sei
ele.
Se ele tem espaço no Corinthians, viu, Zé? Mas ele tá sem clube. Ele saiu do Vitória na temporada passada, mas está sem... Acho que não tem mais espaço.
Não tem condição física, não. É, Bruno Prado, vamos analisar até aqui esse segundo tempo. Um segundo tempo que começou completamente diferente. Um Corinthians melhor, abriu o placar, enfim. Mas o time argentino já está vindo para cima de novo, Bruno.
É, o Platense tem que buscar o empate para sonhar com a vaga. Ele tem que conseguir alguma coisa nos jogos dentro de casa. Já exigiu defesa do Hugo Souza pelo alto, como no primeiro tempo também aconteceu. Mas o Corinthians compete no segundo tempo, voltou melhor. O primeiro tempo foi horroroso. O segundo tempo fez o gol, teve outras oportunidades. No segundo tempo é o Corinthians que joga, mas agora marcando um pouco mais atrás, aproveitando os contra-ataques, aquela bola do André que deram a falta, se o juiz deixa rolar e foi na bola, poderia ser um contra-ataque bom. Então o Corinthians tem que explorar os espaços que o Platense vai deixar. O Platense tem que atacar e o Corinthians pode aproveitar disso para tentar matar o jogo.
Vem duas alterações no Platense.
Duas alterações na equipe argentina. Entra o Cinco Gomes é um dos dois jogadores que entram na equipe argentina. E entra também o número 33, o Galto. 33 Galto e 5 Gomes são jogadores que entram na equipe do técnico Walter Zunino. Quem vai embora? O 10, o Zapiola. 10 Zapiola vai embora. E também o 26, Pablo Ferreira. Pablo Ferreira vai embora com a 26, Zapiola vai embora com a 10. Entram 33 Galto e 5 Gomes. 3 substituições no total já feitas pelo técnico argentino.
E vem Corinthians, desvio, bola sobrou, agarrou na boca do goleiro Alberto, ele, o goleiro, vai marcar, bateu, passou! Rodrigo Garro, Iralberto partiu no limite, o VAR vai ter que checar esse lance de canhota da saída do goleiro Matu, coloca a bola na rede para marcar o segundo do Corinthians. 24 minutos do segundo tempo, o Corinthians amplia agora no placar da Libertadores. Corinthians 2, Platense 0. Borbonho, essa aí passou e o VAR vai checar. Acho que o pezinho direito do marcador dava condição para o Roberto. Deverá ser validado o segundo gol do Corinthians. Me conta. Corinthians 2 a 0, Victor Boni.
Na jogada que começa com cobrança de lateral do Mateuzinho. Foi esperto, foi inteligente. Aproveitou a desatenção depois das substituições feitas pela equipe do Platense. Encontrou Rodrigo Galo, que mais um passe na medida. Mais um passe milimétrico do camisa 8 argentino. É isso que o torcedor corintiano espera do seu camisa 8. É isso que o torcedor corintiano espera de Rodrigo Galo. E agora foi para Yuri Alberto, o artilheiro do time na temporada, que com um toquinho sutil de perna esquerda por baixo do goleiro Borgonho, manda pro fundo das redes. O quinto gol do camisa 9 na temporada, primeiro dele na Copa Libertadores, e faz 2-0 pro Timão na Argentina, José Manuel.
Bruno Prado, como é o futebol? O Garro não tava jogando nada. De repente, duas assistências, deixou dois companheiros na cara do goleiro, viram o grande destaque do Corinthians. Claro, dois passes sensacionais para Kaique e Yuri Alberto. E o Corinthians, que fazia um péssimo jogo, tá ganhando por 2-0, Bruno.
É, e praticamente mata, né? Uma vantagem bem grande contra um adversário que tem muita dificuldade para fazer gol. E a jogada começa no lateral, né? Como o Boni falou, o time argentino tinha acabado de mexer, né? Duas alterações, o Mateuzinho bate o lateral, uma confusão, o time argentino meio fora do jogo, até a bola sobrar pro Garro, aí o Garro arredondou tudo, colocou o Yuri Alberto na cara do gol, e o Yuri Alberto bem do seu jeito, né? Perde um gol no primeiro tempo, recua pro goleiro e no segundo tempo marca. Ele é assim, de altos e baixos, mas é um cara que entrega muito, né? Até porque é um cara que se apresenta pro jogo, vai, não erra, tenta de novo, e o Yuri Alberto faz 2-0, o Corinthians com a vitória na mão nessa estreia na Libertadores.
E aí vai com moral pro Deb, hein, Bruno? Vai numa situação já diferente. Olha o Corinthians outra vez, de cabeça, tocou o Garro na ponta esquerda, invadiu o Kaique, vai marcar, bateu cruzado pra fora, agora ele perdeu, meteu o pé na linha de fundo, quase o terceiro do Corinthians pra matar o jogo, Boni.
E agora é o Corinthians encontrando espaço de tudo que é jeito. Mais uma bola do Rodrigo Galo, agora de cabeça, ajeitou pro Kaique, invadiu a área com a perna esquerda, tentou a finalização cruzada, acabou tirando um pouquinho demais, ela passa raspando a trave também esquerda do goleiro Borgonho, vai pra fora pela linha de fundo. Momento completamente diferente, dois tempos completamente distintos da equipe do Corinthians, José Manuel.
Diniz trabalhou bem no intervalo, é o que a gente pode imaginar, Bruno Prado. É um Corinthians diferente do segundo tempo, Bruno.
É, voltou marcando mais forte, marcando mais no campo do adversário, roubando bola, não permitindo que o Platense jogasse com muito espaço, com muita tranquilidade, e funcionou. O time do Platense com a bola no pé não é um time com tanto recurso, então o Corinthians pressionando, marcando pressão, não dando esse espaço, não dando o espaço para o Platense pensar muito, conseguiu se impor no jogo. Tecnicamente, o Corinthians é um time bem melhor que seu adversário.
Em números pro... Claro, no placar já explica muito. 2-0 Corinthians, 2 gols no segundo tempo. Primeiro tempo, 5 finalizações do Platense, 1 finalização do Corinthians, que saiu lá no finalzinho do jogo do Yuri Alberto, bateu fraco pro goleiro pegar. Segundo tempo, 4 finalizações do Corinthians, 1 do Platense para uma grande defesa do Hugo Souza. Mudou completamente. Por isso que o treinador do Platense aqui, o Walter Zunino, tá desesperado, mudando toda hora, Boni.
E agora, com 74 minutos disputados, já vai completar suas 5 substituições. Vão embora agora o 13, Inácio Vasquez, e o 7, Guido Maineiro, para entradas do 6, Rádio, e também do 43, Rematar, completando as 5 alterações do técnico Walter Zunino na partida, José Manuel de Barros.
Rádio, com 2 Gs ali, e o Rematar entrando no segundo tempo. Vai pro desespero, Bruno Prado, o time do Platense, que acho que não esperava. Foi pro intervalo, só elogios pro Platense, só críticas pro Corinthians, que fez um péssimo. Errou tudo, errou todos os passes o Corinthians praticamente no primeiro tempo. Segundo tempo, poucos erros de passes do Corinthians e 2-0 no placar. Corinthians realmente fazendo o segundo tempo totalmente diferente.
Melhorou bem e aí conseguiu impor sua melhor qualidade. O Platense vai tentar, mas é muito difícil imaginar alguma reação do time argentino. O jogo 0-0, tentando pressionar, usando muita bola longa. O time tentou jogar assim todo tempo, de novo, bola longa lá para tentar alguma coisa, toque de cabeça para ver se sobrava para alguém. Então o Platense jogou assim o primeiro tempo inteiro, conseguiu em alguns momentos levar perigo, mas para correr atrás de 2-0 já é outra situação, já é muito difícil para o time da Argentina.
E o Corinthians tem o contra-ataque para ampliar. Lá vem dominando bola, Silva na esquerda, tentou na entrada da grande área, bateu na marcação, bola sobra ainda aqui pela ponta esquerda, vai tentar chegar buscando a jogada aqui na ponta, buscou o toque de bola, agora Galto na ponta esquerda, trabalhou, rasga Mateuzinho, tira aqui atrás de qualquer maneira, manda a bola para fora do gramado, lateral da esquerda, vai para a cobrança, Galto na movimentação solta a bola mais à frente, pediu de volta, Galto para avançou aqui para o meio do gramado, chega a marcação para cima dele, volta a bola aqui pertinho da linha divisória, recolhe no lado esquerdo do campo, Cuesta girando pelo meio, Rádio, abriu na esquerda outra vez, Cuesta devolve pelo meio, chegou Rádio, vem pro domínio, vai ultrapassar a linha divisória do gramado, devolveu agora do lado esquerdo, de novo Vitor Cuesta, tentou soltar mais à frente, movimento do meio campo, a Marfil, devolve a bola aqui da defesa, outra vez vem trabalhando, Rádio domina, se apresenta do meio campo, tentou lançar na ponta esquerda, deu certo o lançamento, Herédia chegou da linha de fundo, dominou, cortou pelo meio, tenta a nova vinda, cortou Mateuzinho, sobrou na grande área, tentativa do Silva aqui na ponta, bola tocada errada, vai pra fora do gramado, a jogada seria com o Galto, vai pra linha de fundo, só tiro de meta, Boni.
Vai pra linha de fundo, tiro de meta, ficou caído ali no gramado o Galto, camisa de número 33, mas nem esboçou pedir alguma coisa a mais pro árbitro da partida, foi ajudado a se levantar pelo jogador do Corinthians, tem a posse de bola, o Timão. E agora troca o cobrador do tiro de meta, né? Geralmente é o Hugo Souza, o Gabriel Paulista vai lá para fazer a cobrança para a equipe do Timão.
Futebol é na Jovem Pan.
É sensacional, é nas lojas 100. Lavadora Panasonic branca, 15 quilos com lavagem sem agitador, apenas R$ 1.898 à vista. Ou 12 de R$ 183,10 por mês, nas lojas 100.
Tem mais um jogo no grupo do Corinthians ainda hoje, hein, PH?
Exatamente, o torcedor do Corinthians vai terminar o jogo aqui de Platense Corinthians. Falta 15, 17 minutos mais ou menos. Acabando o jogo, começa às 11 horas da noite, Santa Fé da Colômbia. Esse jogo é em Bogotá, Santa Fé e Peñarol.
Pintando o empatezinho lá, o Corinthians mantém a liderança do grupo. Todos os brasileiros na Libertadores, nenhum brasileiro perdeu na Libertadores. As derrotas foram todas na Sul-Americana. Todos estão ali nas duas primeiras posições na classificação da Copa Libertadores da América. Futebol é na Jovem Pan.
É sensacional, é nas lojas 100. Lavadora Panasonic branca, 15 quilos com lavagem sem agitador, apenas R$ 1.898 à vista. Ou 12 de R$ 183,10 por mês, nas lojas 100.
Obrigado, Brasil, pelo carinho, pela audiência. Domingo, galera, 18h30, Corinthians e Palmeiras. Nilson César vai transmitir aqui na Pan. No sábado tem Vitória e São Paulo, tem Santos e Atlético Mineiro. No domingo tem Corinthians e Palmeiras. Você ligado, curtindo tudo aqui no microfone da Jovem Pan. Estamos agora com 33 minutos, segundo tempo de jogo. Placar de 2-0 pro Coringão. Kaique e Yuri Alberto. Ih, rapaz, juizão foi chamado no VAR na jogada aqui pelo setor direito. Caiu o Matheus Bidu, né? teve um pisão no pé do Matheus Bidu e o VAR chamou. E o VAR chamou. Pode pintar cartão pro jogador do Platense, é isso? Revisão para cartão vermelho. E aí, cartão pro jogador do Platense? O que você viu, Boni?
Tentou ali fazer a roubada de bola para cima do Matheus Bidu, o saborido, camisa de número 25 do Platense, acabou chegando atrasado, acertou o tornozelo, um pisão no tornozelo do jogador corintiano. Tava caído até agora o 21 do Corinthians, o Matheus Bidu, reclamando bastante Rodrigo Gá, os jogadores do Corinthians, pedindo uma punição. E agora vai ter uma decisão, então, o árbitro Piero Maza, José Manuel.
Vermelho, tá expulso o camisa 25, né?
Isso.
25, Saborito toma cartão vermelho, Bruno Prado, expulso de campo.
Eu achei até exagerado, acho que o amarelo estava de bom tamanho, enfim, não deu vermelho, né? Teve essa decisão. Um lance parecido de Gonçalo Plata no jogo de ontem no Flamengo. Plata acabou não sendo expulso, e eu falei ontem, para amarelo, eu também daria amarelo nesse lance.
Foi bem parecido com o lance do Plata ontem, que o árbitro não deu nada, né? Deu cartão nenhum, de nenhuma cor. Hoje o VAR chamou o árbitro, que foi lá observar, e mostra o cartão vermelho. Tô com você, eu acho que um amarelo poderia resolver a situação hoje. Olha o Corinthians no contra-ataque, lançamento do Iralberto, não estava valendo, o árbitro não havia autorizado ainda, e o Iralberto se desculpa, inclusive, né, não toca pro gol, né? Partia sozinho ali pro gol, o goleiro nem foi na bola, não tava valendo nada, Boni.
Até o goleiro tava na entrada da área, o Yuri Alberto ia ficar literalmente sozinho, só pra empurrar pro fundo das redes, mas não tava valendo nada. Agora sim, a falta cobrada com posse de bola no campo defensivo do Corinthians.
Futebol é na Jovem Pan.
O original só tem um, Via Plus, o impermeabilizante da Via Pol. Você sonha, a gente constrói juntos.
Lá vem Corinthians para mais um contra-ataque. Mateuzinho recuperou aqui na defesa, largou do meio Rodrigo Garro. Rodrigo Garro lança a bola na ponta esquerda, procura do Kaique. Domina, apoio no chão, vai encarar na marcação, cortou pelo meio, levou. Solta na entrada da grande área, o Corinthians vai que vai. Domina a bola aqui pela ponta esquerda, vem carregando, vem tentando levar Mateuzinho. Mateuzinho soltou na esquerda, Matheus Bidu. Larga do meio agora, vem Garro de trivela, tentou meter a bola na direita. Chega a zaga do Platense cortando. Silva lançou da ponta esquerda. Lá vem Herédia na velocidade, arrancou, soltou mais à frente Galto. Alto tentou invadir, Gabriel Paulista chegou, tomou e mandou para fora do gramado. Atenção, meus amigos, estamos girando tempo e placar de jogo na Copa Libertadores da América. Vinga alto na ponta esquerda, tentou invadir a grande área, levou a marcação, corta Mateuzinho, tira aqui atrás, manda para fora do gramado com desvio, lateral pro Corinthians no campo defensivo. 36 minutos segundo tempo no placar da Pan. Primeira rodada do grupo E da Copa Libertadores da América. Kaique e Yuri Alberto, Corinthians fez um segundo tempo bem melhor. Corinthians 2, Platense 0.
Bola rolando no segundo tempo, por enquanto o cara bobo vai vencendo o Bragantino pela sua Americana na Venezuela por 1-0 e também na Sul-Americana, Macará 1, América de Cali também.
As primeiras mudanças no Corinthians, Victor Boni.
Primeiras alterações do professor Fernando Diniz. Saindo 31, Kaique, autor do primeiro gol corintiano, um baita de um golaço, inclusive, o segundo dele com a camisa alvinegra, e também sai 49, André, o volante. Entram 11, Vitinho, e 19, o peruano André Carrilho.
Bruno Prado, primeiras mudanças do Fernando Diniz no Corinthians.
Não muda posicionamento. Carrilho é um cara que vai jogar bastante, com certeza, com o Diniz. Pode ser titular desse time. Tem mais uma questão física que impede que ele jogue muitos jogos na sequência, mas vai ser bastante utilizado. Um jogador que encaixa bem com o que o Diniz gosta, um jogador técnico que gosta de tratar bem a bola. E o Vitinho briga por essa opção aí de segundo atacante. É um jogador cheio de altos e baixos, né? Um jogador que faz um golaço contra a Portuguesa, por exemplo, que leva aquela decisão para os pênaltis no Paulista e depois faz jogos apagadíssimos, né? O Vitinho sempre foi mais ou menos assim na carreira dele, né? Um jogador que tem boa técnica, mas não consegue ter uma grande sequência de jogos.
Lá vem Corinthians, trabalhando aqui da esquerda, Vitinho, Garro, volta aqui no campo defensivo, Gustavo Henrique, do meio Carrilho, Carrilho dominou no meio campo, entrega outra vez para o Rodrigo Garro, volta a bola aqui na defesa, Gabriel Paulista, recorde. Breno Bidon pedindo, recebe aqui do meio campo, evita a marcação, gira bonito, avança com ela, tentou soltar à frente, antecipa, quase recupera a posse de bola aqui do meio Herédia. A bola volta aqui do campo defensivo para o Corinthians, dominando Gustavo Henrique,
Gustavo Henrique com André Carrillo aqui no meio, dominou, girou pra cima da marcação, avança com ela, lateralmente toca na bola, lado esquerdo do campo, chega então Vitinho, Vitinho aqui no campo defensivo, volta a bola outra vez do Gustavo Henrique, entraram com a ordem do professor Fernando Diniz de trabalhar a bola, de ficar com ela, de deixar o tempo passar. Carrillo dominou, passou mal, deu de presente para o adversário, ele adianta a entrada da grande área, soltando pro Lencina, devolve aqui no meio campo, avançando agora com o Silva aqui da esquerda, ali o Silva levou, tem impedindo bola, Galto, Galto recebe aqui pelo esquerdo, devolve a bola um pouco mais à frente, no toque pro Silva, de novo pro Galto, Galto dominando, carregando aqui pela esquerda, girando o jogo no meio do gramado, vem partindo para o ataque, outra vez a equipe do Platense, girando para Vitor Cuesta, Vitor Cuesta na esquerda, de novo Silva, Silva dominou, vai chegar Bidon na marcação, ele tentou soltar pelo meio, entrada da grande área, dominando agora Lencina, Lencina tentou girar na direita, vem Bidon para fazer o corte, bateu no marcador, voltou Gustavo Henrique, tirou, largou do meio, outra vez a bola dominada aqui pela esquerda, avançando, vem Bidu, lança a bola na ponta esquerda, chegou Yuri Alberto, dominou, aí parou, segurou, não vai pra cima, prefere ficar com a bola, recuando, agora pro Bidu, Bidu no meio campo, Carrillo, Carrillo domina, rola pelo meio do grande círculo do gramado, vem trabalhando então Ranieri, lateralmente com Gabriel Paulista, Gabriel Paulista voltou pelo meio, Ranieri domina, pé direito nela, vira o jogo pro lado esquerdo do campo, lá vem trabalhando o Corinthians, futebol é na Jovem Pan.
É sensacional, é nas lojas 100. Lavadora Panasonic branca, 15 quilos com lavagem sem agitador, apenas R$ 1.898 à vista. Ou 12 de R$ 183,10 por mês, nas lojas 100.
Grande abraço a você ligado, conectado comigo no futebol da Pan. Vem já já mais duas alterações no time do Fernando Diniz. Vai mudar de novo, Boni.
Daqui a pouco, Pedro Raul e Jesse Lingard, o inglês, com várias partidas pela UEFA Champions League no currículo, campeão de UEFA Europa League, fazendo a sua estreia em Copa Libertadores da América. Como a bola saiu, já vai aproveitar para fazer a substituição agora. Saindo 8, Rodrigo Garro, autor de duas assistências, um ótimo segundo tempo do argentino, capitão do Corinthians na partida de hoje, e 9, Yuri Alberto, um dos que foram beneficiados pelas assistências de Rodrigo Gal, autor do segundo gol corintiano, vai saindo com a camisa de número 9. Entram então 18, Pedro Raul, e 77, Jesse Lingard, para fazer a sua terceira partida com a camisa do Corinthians. E teve um princípio de confusão ali, hein? Rodrigo Gal saiu com os jogadores do Platense reclamando pra caramba, quase foram pra cima do argentino. Teve que surgir ali outros jogadores do Corinthians também para proteger o seu camisa 8. Tem uma terceira substituição ali também. Tava escondidinho, 29, Alan, com a camisa 20, com a camisa 29. Então Alan vai entrando para a saída do 14, Ranieri, mais três alterações, totalizando 5, então, para a equipe do Corinthians. Fernando Diniz faz suas alterações, José Manuel.
Bruno Prado e as mudanças do Corinthians. Mais três mudanças no time do Fernando Diniz.
O Yuri Alberto até chegou a ser dúvida para o jogo, jogou praticamente o jogo inteiro, mais um gol, jogador importante para o Corinthians. Pedro Raul, outra característica, mas é um jogo que já está tranquilo para o time do Corinthians. Pedro Raul é um cara que dificilmente, né, vai conseguir, acho que, jogar muito melhor do que fez até agora. Já teve várias oportunidades, duas passagens. É um jogador que tem um cara de área para empurrar a bola para o gol, esperar mais que isso é difícil. O Lingard vai atuar centralizado atrás do centroavante. Hoje jogou Bidon, mas na direita, na esquerda o Kaique, e por dentro o Garro, com muita liberdade. Garro acabou dando duas assistências. O Lingard vai jogar ali, centralizado atrás do centroavante, que agora é Pedro Raul. E o Alan, ele trabalhou com o Diniz no Fluminense em 2019, na primeira passagem do Diniz. Aí depois ele saiu do Fluminense, foi pro Galo, depois pro Flamengo, mas o Diniz gostava muito dele, que já passou algum tempo. O Alan caiu bastante, que aqui no Galo ele jogou muito bem também, mas daí começou a ter problema físico. Quando ele chega ao Flamengo, ele estava alguns meses fora e nunca se acertou no Flamengo, até agora no Corinthians também não.
Futebol é na Jovem Pan.
É sensacional, é nas lojas 100. Lavadora Panasonic branca, 15 quilos com lavagem sem agitador, apenas R$ 1.898 à vista. Ou 12 de R$ 183,10 por mês, nas lojas 100.
Pedro Raul girou, bola na esquerda, Vitinho vai cruzar, fechado demais o cruzamento. Borgonho pegou, chutão lá pro campo de ataque, subiu, meteu a cabeça dela. Vem Alan para fazer o corte, bola cai na esquerda, Matheus Bidu empurrou mais à frente. Aqui na ponta esquerda vem Vitinho, partiu para cima da marcação, entrada da grande área, deixou de presente para adversário. Bola recuperada outra vez para o Platense aqui do campo defensivo. Entrada da grande área, bateu baixo na, aliás, rádio na bola, tenta o toque mais à frente, bateu na primeira, bateu na segunda. segunda, fechou, tentou brigar por ela, recuperou a posse de bola aqui pela esquerda, vem levando o Alan. Alan girando um pouco mais atrás, larga para Mateuzinho. Mateuzinho aqui da meia, faz o passe, prende o Bidon, dominou, toca do lado, entrega do Alan. Alan girando mais atrás, Gabriel Paulista deu um tapa nela, girou do lado esquerdo, o Carrete do meu campo, faz o passe no Bidon. Bidon lateralmente outra vez, toca a bola aqui pelo meio, vem prendo o Bidon, vem no Bidon lateralmente com Mateuzinho. Mateuzinho do meio, chama Alan pro jogo aqui do grande círculo, de canhota, vira o jogo pro lado esquerdo, procurando o Vitinho, domina, põe a bola no chão, vem levando, vai passar Carrete pedindo, ele prefere no meio, da mal, errou todas o Vitinho, inacreditável, recupera a posse de bola outra vez a equipe do Platense, bola recuada para o goleiro, Borgonho vai tirar, pressionado pelo Pedro Raul, despacha, levanta a bola pro meio do gramado, ela quica, cai aqui do meu campo, vem brigar o Corinthians, Carrete dá um toque, ajeita a bola mais atrás, recuo de bola aqui do campo defensivo, Gabriel Paulista domina, roda a bola no meio, Carrete, pé direito, tentou levantar da esquerda, chega para fazer o corte, afasta aqui atrás a zaga, cai a bola no setor direito, tenta partir para o ataque, vem levando o Herédio pela direita do campo, trabalhou, colocando aqui no lado esquerdo, outra vez no Mariel Silva, empurrou na ponta esquerda, Galto, Galto domina, vai encarar a marcação do Mateuzinho, parou, levou, carregou a bola, vem para cima da marcação, parou, dois em cima dele, chega Mateuzinho pro corte, acaba empurrado na sequência, a bola sai, lateral cobrado pelo time do Platense, bola com Silva, Silva ameaçou o cruzamento, puxou pra canhota, toca do lado, entrega, aqui na esquerda Galto, Galto soltando na entrada da grande área, Silva cruza aqui no primeiro pau de cabeça, Ana tirou da primeira, completa na segunda, afasta Gabriel Paulista, no meio, chegou desviando de qualquer maneira, batendo na bola, lançando aqui pro meio do gramado, outra vez, prendo
o
vamos a 48, estamos nos acréscimos, bola metida aqui na ponta esquerda, Galto chegou no fundo, vai cruzar, levantou pra boca do gol, afasta aqui da grande área, corta Gabriel Paulista, tira o perigo de qualquer maneira, sobra do Bidon, Bidon avança do campo defensivo do Corinthians, empurrou aqui do meio, tentou partir para o campo ofensivo, vem levando, vem carregando o Lingard, Lingard girando da direita, toque pro Carrete, no meio campo Alan, evitou a marcação do primeiro, vira o jogo pro lado esquerdo do campo, entregando aqui pela ponta esquerda, vai levando a equipe do Corinthians, trabalhando agora Vitinho, Vitinho no meio, no toque de bola aqui do meio campo, vem carregando, vem tentando partir para o campo de ataque, levando aqui pelo meio a equipe do Corinthians, vem trezando a jogada aqui do meio campo, girando o jogo um pouco mais atrás, colocando bola aqui na defesa, Gustavo Henrique, Gustavo Henrique lateralmente na esquerda, agora pro Matheus Bidu, tentou lançar aqui no meio campo pro Pedro Raul, Pedro Raul dividiu, recupera a posse de bola Platense, e vem que vem então pro campo de ataque, lado esquerdo do campo, vem levando, vem Galto, tentou lançar, dá pra entrada da grande área, desvio de cabeça aqui do comando, chega pra fazer o corte, Mateuzinho, tentou ser jogando, deu mal, recupera a posse de bola Platense e erra depois, Lingard, brigou Jesse Lingard, toca do lado, Carrete, dominou, botou na frente, partiu Pedro Raul, vem pelo meio, Carrete vai cruzar, inverteu pro outro lado, na esquerda Vitinho, deixa a bola aqui, cara, fica com ela, entrada da grande área, dominou, levou, vai bater, pé direito, bateu pra fora, a bola subiu, foi pela linha de fundo, é tiro de meta, Boni.
Quase o terceiro do Corinthians, no ataque rápido, lançamentos, a bola sobra nos pés do Vitinho, que ajeita pra perna direita e de fora da área tenta a finalização. É uma das características que ele tem de mais importantes, o camisa 11 corintiano, agora pegou embaixo demais dela, passa por cima do travessão, mas levando perigo. A um minutinho do final, Corinthians vencendo pelo placar de 2-0. Seus primeiros 3 pontos na Copa Libertadores, José Manuel.
Futebol é na Jovem Pan.
Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Vem pro jogo, Jesse Lingard dominou, largou a bola aqui do meio campo, Corinthians vai, lançamento na entrada da grande área, dominou, Pedro Raul fintou, tenta espaço, o Bidon tá pedindo, ele ajeita mais atrás aqui pelo meio, Corinthians vai, enfiada na boca do gol, chegou pra fazer o domínio, vai marcar Pedro Raul, ajeitou, Mateuzinho passou pelo goleiro, rolou na esquerda, poderia ter marcado, tentou o passe pro Bidon, aí chega a zaga pra salvar, metendo pela linha de fundo, excesso de companheirismo ali. Mateuzinho poderia fazer o gol, tentou o passe e acabou perdendo a chance, Boni.
É, não pode perder uma oportunidade dessa, ainda mais dentro da pequena área, mas que tava impedidaço o Pedro Raul desde o começo, isso ele tava. Desperdiça a chance, o Corinthians, mesmo que irregular, segue vencendo por 2-0 no, na reta final da partida, José Manuel.
Domingo, 18h30, Corinthians e Palmeiras, Itaquera, e vai acabar o jogo agora. Próximo da Libertadores contra o Santa Fé na quarta que vem. Pita o árbitro, terminou. É fim grande jogo no estádio Ciudad de Vicente Lopes, na Grande Buenos Aires. Platense 0, Corinthians 2. Estreia bem Fernando Diniz, estreia bem o Corinthians, fazendo um bom segundo tempo, depois de péssimo primeiro tempo. Segundo tempo melhor do Corinthians, que estreia com vitória. Corinthians 2 a 0 na Argentina. Victor Boni.
José Manuel de Barros, e vamos pro nosso pós-jogo até 11h30 da noite, tratando dessa vitória do Corinthians por 2 a 0, estreia do técnico Fernando Diniz, encerrando o jejum de 9 partidas consecutivas sem vencer na temporada 2026, começando com o pé direito o novo treinador corintiano, que agora tem uma sequência complicada. Vence por 2 a 0, os dois gols marcados no segundo tempo, Kaique e Yuri Alberto. No grupo que ainda tem Peñarol e também Independente Santa Fé, o Corinthians começa com o pé direito a sua trajetória na Copa Libertadores da América. Pra gente começar o nosso pós-jogo, então, já vou pedir pra você, PH Sperber, já passar o panorama da Copa Libertadores, da Sul-Americana, os resultados da semana, essa primeira semana dos torneios sul-americanos que a gente acompanhou aqui com cobertura completa da Jovem Pan. PH Sperber, muito boa noite mais uma vez.
Boa noite, Boni, boa noite, Bruno, boa noite, Zé, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Só lembrando então os resultados desta primeira rodada da Libertadores América, que já retorna, é óbvio, na próxima semana. Corinthians joga na quarta-feira, mas na terça-feira já tem jogo de Libertadores Sul-Americana. A gente sabe que terça, quarta e quinta, agora até o final de maio, nós que trabalhamos com futebol, vamos trabalhar todos os dias praticamente, né? Todos os dias, porque vai ter jogo terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente continua trabalhando, então todos os dias tem jogo aqui na Jovem Pan. Na Libertadores da América, na terça-feira, La Guaira 0, Fluminense também 0. O Rivadavia, em sua estreia na Libertadores, venceu o Bolívar em casa por 1-0. E quem também venceu em, fora de casa, mas por 1-0, o Cruzeiro bateu o Barcelona de Guayaquil por 1-0 lá no Equador. Always Ready 0, LDU 1. O Boca Juniors venceu a Universidade Católica por 2-1. E o Tolima ficou no empate em 0-0 com o Universitário do Peru. Este jogo encerrando os trabalhos da terça-feira na Libertadores da América. Na quarta-feira, Coquimbo Unido 1, Nacional do Uruguai também 1. O Mirassol, do nosso Fábio Piperno, bateu o Lanús por 1-0. O Independiente Medellín ficou no empate em 1-1 com o Estudiantes. Esse jogo no grupo do Flamengo, que entrou em campo fora de casa na altitude de Cusco e venceu o Cusco no Peru por 2-0. E também tivemos Júnior Barranquilla 1, Palmeiras 1. E também no grupo do Verdão, Sporting Cristal 1, Cerro Porteño 0. Nesta quinta-feira tivemos 4 partidas, aliás, 3 e a quarta, agora às 11 horas da noite, Santa Fé e Peñarol. Daqui a pouquinho começa, hein? Daqui a 5 minutos começa no grupo do Corinthians, o grupo E, Santa Fé e Peñarol, lá no El Campín, em Bogotá. Às 7 horas da noite, mais cedo, tivemos Rosário Central do Di Maria. O Boni tava vendo aqui comigo o jogo, Di Maria ainda dá um caldo, hein? Tá velho, mas...
Não, ainda pode render o Di Maria.
Eu acho que cabe no Corinthians, hein? Cabe no Coringão o Di Maria. Se
cabe
o Corinthians
em vários
quiser.
Clubes brasileiros.
Nossa senhora, dá um caldo indo do Di Maria. 0-0, Rosário Central contra o Independiente Del Valle. Del Valle que teve o Sornosa. Ex-Corinthians? Expulso. Foi expulso o Sornosa. 0-0. Universidade Central. Olha, é difícil. O Universidade Central da Venezuela venceu o Libertad em casa por 3-1. Esse jogo também pelo grupo do Rosário Central e Independiente Del Valle. Na Sul-Americana, Boni, tivemos partidas já na terça-feira. O Racing venceu o Independiente por 3-1. O Barracas ficou no 0-0 com o Vasco da Gama na terça-feira. O O'Higgins bateu o Milionários por 2-0. São Paulo, fora de casa, venceu o Boston River por 1-0. São Paulo, inclusive, vou fazer um comentário que a gente fez aqui em off, né? O Zé foi o chama-vitória da semana. Narrou São Paulo, vitória do Tricolor. Narrou Flamengo, vitória do Flamengo. Narrou Corinthians, vitória do Corinthians. Ou seja, no sábado teremos vitória de Santos ou Atlético Mineiro. Algum dos dois vai vencer. Não vai ter empate com o Zé, não, viu? Ainda nesta terça-feira, na Sul-Americana, Aliança Atlético 1, Tigre também 1, Cuenca 1, Santos 0. O Santos perdeu fora de casa para o Cuenca, 1-0. Também no grupo do Santos, o Recoleta ficou no empate com o São Lourenço por 1-1. Também na terça-feira tivemos Riestra 0-0 com o Palestino, Audax Italiano 0, Olimpia 2, jogos na quarta, aliás. Também na quarta-feira, Montevideo City Torque, 1-0 sobre o Grêmio de futebol porto-alegrense lá em Montevideo. O Blooming ficou no empate com o River Plate 1-1, e o Academia Puerto Cabello da Venezuela venceu o Atlético Mineiro por 2-1 em casa. Hoje, mais cedo, tivemos Juventude Las Piedras, 1-1 com o Cienciano. Botafogo 1, Caracas também 1. Macará 1, América de Cali também 1. Esse jogo no segundo tempo. Tal qual, no segundo tempo, Carabobo e Bragantino. Vitória do Carabobo, por enquanto, sobre Bragantino. Vitor Boni, são 2 empates e 2 derrotas de brasileiros contra venezuelanos essa semana, hein? Empates em La Guaira e Fluminense, e também Botafogo e Caracas, e derrotas. Olha isso, o Atlético Mineiro perdeu pro Puerto Cabello e o Bragantino vai perdendo pro Carabobo.
Já dá pra considerar clássico Brasil e Venezuela?
Opa, eu acho que dá pra considerar clássico sim, hein? E lembrando, o Brasil nas eliminatórias não venceu a Venezuela fora de casa, foi 1-1 também. É verdade, 2 empates, aqui também no Brasil, como me lembra o Bruno Prato. 2 empates, ou seja, dá pra dizer que tá tendo uma rivalidade agora, Brasil e Venezuela. Meu caro Vitor Boni.
Não, é isso aí, valeu meu querido PH Sperber, trazendo todos os resultados desta semana de início de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Bruno Prado, pra gente falar de Corinthians 2, Platense 0 na Argentina, a estreia corintiana na Copa Libertadores, a estreia do técnico Fernando Diniz, uma atuação com 2 tempos bastante diferenciados, né? Uma postura bastante diferente, tanto que a gente destacou. O primeiro chute a gol do Corinthians foi aos 45 minutos do primeiro tempo. Depois, na segunda etapa, já começou criando boas oportunidades desde o início, tanto que fez os 2 gols com o Kaique, com o Yuri Alberto, 2 passes espetaculares de Rodrigo Garro. É claro que não daria para imputar responsabilidade, né, Bruno, para uma derrota ao técnico Fernando Diniz, assim como não dá para falar que é 100% o dedo do treinador já nessa estreia. Mas já o que o Corinthians precisava, né, Bruno, é justamente do resultado. De uma forma ou de outra, jogando como o Diniz ou como o Dorival, precisava vencer para encerrar essa sequência de 9 jogos seguidos sem triunfos, e faz muito bem. O Corinthians começa com 3 pontos na sua trajetória na Copa Libertadores, Bruno Prado.
É, o importante é ganhar o jogo pro time, claro, pro Diniz, a gente sabe como as coisas estão funcionando no futebol brasileiro, e esse ano parece que tá ainda mais maluco, um treinador demitido por rodada. Então, para um técnico que chega, é importante ganhar para comprar tempo, né? Para comprar tempo para trabalhar, que muitas vezes o cara nem tem tempo de trabalhar, não tem tempo nem de mostrar se vai fazer um bom trabalho, não vai, é meio que na sorte para você ter tempo para fazer alguma coisa. É claro que Diniz treinou pouquíssimo time até esse jogo, e ele vai conseguir trabalhar um pouco durante, mas ele vai mais recuperar jogador, treinar mesmo. Até a Copa do Mundo ele não vai treinar muito, né? Porque é jogo o tempo inteiro, é jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Ele terá poucos treinamentos, mas vai ajustando nos jogos, na conversa, em um ou outro treinamento. Isso é a realidade não só dele, mas de praticamente todos os treinadores do futebol brasileiro. Corinthians fez um primeiro tempo muito ruim, um primeiro tempo em que foi ameaçado, não é só que não criou, só teve a chance do Yuri Alberto no final, mas tomou susto. O Hugo precisou fazer boas defesas, o Platense teve chance de fazer gol. Mas no segundo tempo, um Corinthians bem melhor, e não aconteceu nada de outro mundo, né? O Corinthians passou a marcar um pouco mais à frente, marcar um pouco mais forte, não dá tanto espaço para o time do Platense pensar, ficar com a bola. O Platense tinha muita tranquilidade para trabalhar a bola e tentava sempre a bola longa, e tinha espaço para meter a bola longa. No segundo tempo, o Corinthians diminuiu o espaço, começou a marcar um pouco mais forte, um pouco mais à frente, e foi o suficiente para conseguir fazer os seus gols. 2 assistências do Garro, que estava bem apagado no jogo, mas acabou tendo uma participação fundamental. Um gol do menino Kaique, que foi uma novidade no time. Outro gol do Yuri Alberto, perdeu 1 no primeiro tempo, fez 2 no segundo, bem típico do Yuri Alberto, cara que participa, que cria, que luta, que vai, erra, acerta. Muitas vezes a gente acho que espera, né, uma regularidade dos jogadores e dos clubes aqui no Brasil, que não vai ter. Não vai ter por vários motivos, por característica do jogador, por qualidade. Os clubes também não terão por qualidade, e também por circunstâncias do futebol brasileiro, de calendário, de gramado, de clima. Acho que eu já meio que desisti de esperar uma regularidade. Já coloquei meio na cabeça que vão ter altos e baixos, e o Corinthians é um time desses, e o Yuri Alberto é um jogador desses, e é um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Mas é um cara que vai perder gols que você vai falar, meu Deus do céu, como ele perdeu esse gol, e também vai fazer uns gols totalmente improváveis, né? Ele sempre foi meio dessa maneira, e o Corinthians saiu com vitória com mais um gol do Yuri, que é um jogador fundamental. O início da sequência ruim do Corinthians não é só isso, né? Seria uma explicação muito simples, mas tem muito a ver com a ausência dele, quando ele teve uma lesão muscular, porque não tem reposição. E ele é um cara que, não só porque faz gol, mas ele é um cara que tem força, tem velocidade, ele incomoda o adversário, ele traz uma energia para o time do Corinthians. O Corinthians não tem nem jogador assim com esse tipo de movimentação, de acelerar, de empurrar o adversário para trás, de pressionar. Então ele faz muita falta. A ausência dele pesou para o início dessa campanha ruim do Corinthians, que acabou resultando na demissão do Dorival Júnior.
José Manuel de Barros, uma vitória importante para o Corinthians, é claro, precisava dessa confiança. E um ponto importante que o Bruno fala, né? De novo, seria difícil colocar muita responsabilidade sobre o treinador na estreia, tanto para um resultado negativo quanto para um resultado positivo. Mas o que se viu, pelo menos, do Fernando Diniz em termos de influência dentro dos 90 minutos, foi muito nessa parte da confiança, né? Que o Bruno Prado destacou, de tentar recuperar jogadores. Já começa com a escalação inicial, com o Kaique, que não recebia tantos minutos com o técnico Dorival Júnior. Na temporada passada fez 9 jogos, nessa temporada também tinha seus 9 jogos, mas, claro, a grande maioria entrando ao longo da partida, nos minutos finais. Começa com o menino como titular, ele faz um gol. Nas paradas para hidratação, sempre a orientação do Diniz era: vamos, coragem, vamos jogar, tentar, se errar não tem problema, tem que ter confiança. Acho que o trabalho do técnico Fernando Diniz vai passar muito por isso, né? A gente não sabe, a gente brincou aqui, a conversa do Diniz no vestiário foi boa, mas acho que a influência do treinador nesse primeiro momento, sem tempo para trabalhar, vai ser mais ou menos nesse sentido, né? Tentar jogar o moral, a confiança dos jogadores lá em cima, para ver se consegue mais ou menos ajeitar o prumo nesse início de trabalho, né, José Manuel?
Seria mais nas conversas, tentar motivar os jogadores, porque não teve tempo para treinar o time, não vai ter para o derby do próximo domingo, num jogo dificílimo contra o Palmeiras. A vitória foi muito importante para começar, ganhando na Copa Libertadores da América e até projetando o domingo, né? Se perde o jogo de hoje, ninguém ia vir cobrança. Os torcedores iam querer saber: ah, já não teve tempo para treinar. Não é bem assim, não adiantou nada trocar o treinador, continua perdendo, principalmente pressão sobre os jogadores, que trocou o treinador, saiu o Dorival Júnior. Ou seja, quem assume a responsabilidade num primeiro momento é o time. Os jogadores assumem esta responsabilidade, né? E o Diniz também, nesse contexto, ó, chegou, não adiantou nada, a mudança não serviu para nada. E, assim, eu acredito que não haverá mérito para os jogadores, assim, na visão da torcida, essa vitória contra o Platense. Mas há um certo mérito para o Diniz, que chegou e mudou alguma coisa, assim, pelo menos ele ganha, assim, um pouco de moral, juntamente com os jogadores, para o jogo de domingo contra a equipe do Palmeiras. Mas o que me chamou muito a atenção do jogo de hoje foi a diferença de comportamento do Corinthians do primeiro para o segundo tempo, né? Foram, assim, duas partes completamente diferentes, né? Você olha os números, no primeiro tempo, o primeiro tempo foi inteirinho do Platense, com 5 finalizações contra 1 do Corinthians, e o Platense só não saiu vitorioso no primeiro tempo porque o Hugo Souza fez uma defesa fantástica. Ok, foi um bom também comportamento dos zagueiros do Corinthians, do sistema defensivo, que de certa forma se virou bem. Gustavo Henrique se destacou, o Gabriel Paulista também, ali na zaga do Corinthians, né? Mas o Hugo Souza fez uma defesa fantástica, evitando um gol praticamente certo do Platense. Corinthians, a rigor, criou só uma oportunidade, o Roberto finalizou muito fraco, muito mal. Foi uma defesa, de certa forma, tranquila do goleiro Borgonho, do time argentino. Segundo tempo, se você olha os números do segundo tempo, completamente diferentes. Aí foi o Corinthians que finalizou 5 vezes contra 1 só do Platense. E aí o Hugo Souza, de novo, fez uma boa defesa, mas aí das 5 finalizações, o Corinthians conseguiu colocar 2 no gol. Individualmente também, o Garro, que fez um péssimo primeiro tempo, errando tudo, no segundo tempo ele fez 2 ótimas assistências para o Kaique e para o Yuri Alberto, que fizeram os gols da equipe do Corinthians. Então foi uma recuperação coletiva do Corinthians no segundo tempo, mas também foi uma recuperação individual. Uma das missões do Diniz era recuperar individualmente alguns jogadores, dentre eles o Rodrigo Garro. Primeiro tempo ele foi muito mal, um dos piores do Corinthians em campo. No segundo tempo, já diferente, Rodrigo Garro conseguiu se destacar, repito, com essas 2 assistências que fez. Então foi um Corinthians muito mal no primeiro tempo e um Corinthians bom, que fez um bom jogo no segundo tempo. Então, certamente, precisamos dar mérito ao trabalho de intervalo do Fernando Diniz. Se ele não conseguiu mudar ali naquela parada para hidratação ou técnica, como queiram, né? Porque o Corinthians não mudou nada com as orientações que ele deu. Mas do primeiro para o segundo tempo foi o Corinthians, que já voltou no início do segundo tempo diferente, fez logo um gol aos 8 minutos com o Kaique, enfim. E depois levou pressão, sim, do Platense, mas já tinha os contra-ataques, já conseguiu finalizar por diversas oportunidades e conseguiu, na metade, mais ou menos, do segundo tempo, fazer o segundo gol, praticamente matando o jogo. Teve a oportunidade de ampliar até, de fazer o terceiro gol. Acho que o Corinthians, depois dos 2-0, teve mais perto de marcar o terceiro gol do que propriamente tomar um gol do time argentino. No fim, foi uma boa vitória, uma boa estreia do treinador, Fernando Diniz, e uma boa estreia do Corinthians na Copa Libertadores da América. Platense me parece um adversário fraco, mas que conseguiu se impor no primeiro tempo por muito demérito do Corinthians. Corinthians continuava nessa sequência aí de 9 jogos sem vencer, jogando muito mal, desarrumado. E assim, o número de erros de passes do Corinthians no primeiro tempo, cedeu um número num determinado momento que o Corinthians havia errado 40 passes. Um absurdo. Segundo tempo, isso mudou um pouco. O Corinthians errou muito menos passes. Marcou melhor. Quando recuperava a bola, conseguia sair para o contra-ataque, diferente do que aconteceu na primeira etapa. Segundo tempo foi um Corinthians diferente, que jogou bem. Eu acho que leva isso, pelo menos. Leva esse bom segundo tempo para tentar construir alguma coisa contra um adversário aí de outro nível, né? Aí muito mais difícil para o jogo de domingo no derby contra o Palmeiras, 18h30 em Itaquera. Boni.
Só para informar você que nos acompanha aqui no nosso pós-jogo especial da Jovem Pan, já começou o outro jogo do Grupo E da Copa Libertadores, Independiente Santa Fé contra Peñarol. O jogo acontecendo na Colômbia, 6 minutos e meio disputados nesse momento, 0-0. Corinthians, é claro, com o resultado parcial, lidera a sua chave na primeira rodada, tem 3 pontos conquistados, venceu o Platense na estreia na competição sul-americana.
E o Bragantino segue perdendo para o cara bobo, Bragantino que entrou com o time inteiro reserva, jogando pela sul-americana lá contra o cara bobo. Colocou 5 titulares no segundo tempo, ainda assim segue perdendo o jogo pelo placar de 1-0, mas aí pressionando. São 6 finalizações do Bragantino, só 1 do cara bobo, com os 5 titulares, e parece que está tentando o Bragantino empatar, mas segue perdendo, faltando 10, 15 minutos para terminar.
Deixa claro suas prioridades, então, o Bragantino colocando uma equipe mista para jogar a Copa Sul-Americana. Bruno Prado, acho que para a sequência que o Corinthians tem pela frente, que é uma sequência complicada, tem no final de semana o Palmeiras, só o Palmeiras, derby, na Arena de Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Depois, o segundo compromisso pela Copa Libertadores, justamente contra o Santa Fé, na quarta-feira, às 21h30, os 2 jogos na Arena em Itaquera. É mais ou menos o que o José Manuel de Barros falou, né? Tentar levar o que foi de positivo esse segundo tempo, e ajeitando aos poucos, na conversa. Fernando Diniz, você destacou, não vai ter muito tempo para trabalhar, para passar treinamentos, vai ser muito na conversa, muito no tratamento individual, tentar recuperar esses jogadores individualmente. Rodrigo Garro é um exemplo, Kaique, que fez o gol, também é outro. Tentar mais ou menos aos trancos e barrancos, com o bonde andando, e ajustando as coisas para fazer um começo de trabalho especialmente tranquilo, né? Em paz, porque os resultados nesse começo vão ser muito importantes. A gente sabe como um clássico, mesmo sendo o segundo jogo do técnico, como tem um impacto, né? Você perder ou ganhar um clássico tem um impacto positivo ou negativo nessa sequência de trabalho. Fazer um compromisso dentro de casa também, o primeiro pela Copa Libertadores contra o Santa Fé, é outro ponto importante que o Corinthians vai ter que passar e que o Diniz vai ter que passar nesses primeiros desafios. É tentar aos poucos pegar o que tem de positivo e levando para os próximos jogos, né, Bruno?
Sim, e não tem muito como fazer, como treinar, como fazer mudanças muito rápidas. Aos pouquinhos ele vai colocando as suas ideias, vai tentando juntar os jogadores. Uma coisa que Diniz é fundamental para o trabalho dele é realmente encorajar o jogador, incentivar o jogador a jogar, a não ter medo de errar, a explorar todo o seu potencial. A ideia tática do Diniz tem muito a ver com uma ideia de como ele vê o jogador de futebol. Não é muito uma inspiração em algum treinador. É como ele vê o futebol, né? Ele vê o atleta de futebol como uma pessoa que tem muito talento. Um cara que chegou a um clube como o Corinthians, por exemplo, é um cara que tem talento. Aí a gente pode ter a avaliação do cara jogando no Corinthians. Mas muitas vezes o cara não consegue jogar por algumas questões, por ter medo de jogar, por ter medo da pressão, ter medo de errar. Isso o Diniz tenta ajudar o atleta, né? A não ter medo de errar, arriscar. Se chegou até ali, quanta gente aqui nesse país que quer ser jogador de futebol? Muita gente. Quantos conseguem virar profissionais? Poucos. Quantos conseguem chegar em time grande? Pouquíssimos. Então, se esses caras chegaram ali, é porque alguma coisa eles têm. E o Diniz trabalha muito dessa maneira. Você chegou aqui, num filtro que é bem complicado, é porque você tem qualidade, tem talento. Não chegou aqui por acaso, e passou, e lutou para chegar aqui. E agora que você chegou aqui, que é tão difícil, vai ficar com medo de jogar, vai ficar se livrando da bola? Não, joga, mostra o seu talento. A ideia do Diniz é basicamente em cima disso. Não é muito uma ideia tática, é uma ideia para que o jogador explore seu potencial, porque... na cabeça dele é praticamente é impossível que um cara que chegue a um clube grande, que chegue a um Corinthians, não seja um cara de qualidade. Claro que é, né? Passou por um filtro que poucos conseguem passar.
E nesse ponto da confiança, o Zé, Corinthians que tem agora esse clássico então contra o Palmeiras no final de semana,